E sobre a minha experiência de trabalho nesses meses na Câmara de Vereadores de Recife, como uma mulher negra num ambiente majoritariamente composto por homens brancos, como tem sido esse debate, né? Na verdade, é uma de nós, assim, já durante a campanha, uma coisa que me chamou bastante atenção era que quando eu entregava algum material, muita gente olhava e dizia, ah, olhava para a foto e dizia: você parece com a minha vizinha, você lembra a minha filha, ah, é a mesminha da minha irmã. E eu parava para conversar com aquelas pessoas e para falar desse parecer com. O se parecer fisicamente gera uma proximidade, uma empatia, a gente se reconhece no outro, é uma de nós. Dani é uma de nós, por quê? Porque a gente olha para as casas legislativas e a gente não se parece com ninguém. A gente não se parece com ninguém. Por quê? Porque a política, ao longo do processo histórico, desde o Brasil colônia, continua até em pleno século XXI reproduzindo as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias políticas, onde o poder é passado de pai para filho ou para filha, quase de maneira hereditária e vitalícia. São os mesmos grupos, as mesmas famílias que detêm o poder, que detêm o parlamento. Por isso a maioria é composta por homens brancos, ricos, de uma classe média, que acessam certos espaços, que é negado à maioria da população. No dia do meu discurso de posse, eu chamei aquele discurso de reintegração de posse dos territórios políticos que nos foram negados. Vamos dar voz a quem foi silenciado por anos e anos e anos. Não nos calarão, né? Então, assim, a gente entender. Muita gente pergunta, né? Desde do começo, quando eu entro, a minha primeira proposta é a criação de uma comissão permanente de igualdade racial e enfrentamento ao racismo, como uma das comissões da casa, porque quando eu não estiver mais lá, outros vereadores ou vereadoras vão tocar essa pauta, que não pode ser vista como pauta. Acho que a nossa principal questão é tratar a questão racial como um recorte. A questão racial não é um recorte, não é uma parte, não é uma visão, ela é o todo. Ela representa o todo. Enfrentar o racismo é entender que o racismo ele é estrutural e estruturante de todas as demais desigualdades, seja ela de classe ou de gênero. A gente não pode ver como um elemento, ele está no todo, e se ele está no todo, muita gente pergunta: Dani só fala de racismo, Dani só fala de feminismo. Nós somos uma mandata popular antirracista e feminista, mas que entende que o racismo está na ausência de políticas públicas em todas as esferas. O racismo está na educação, quando, em meio à pandemia, quem foram os alunos que não conseguiram manter as aulas remotas? O racismo está na precarização do trabalho. Quem compõe a maioria dos ambulantes ou dos setores do trabalho informal ou dos desempregados? Quem forma a maioria das empregadas? Desculpa, quem forma a maioria das trabalhadoras domésticas nesse país, que inclusive foi considerado serviço essencial? Essencial para quem? Para quem o Estado está a serviço de proteger a vida de quem? Então a gente tem que falar do racismo no mercado de trabalho. Quando a gente olha para os números de desempregados, 14 milhões de desempregados, um índice histórico. Na maioria mulheres, na sua maioria mulheres negras. O desemprego no Brasil, ele tem um rosto. É de uma mulher negra com pouca escolaridade. Como a gente não vai falar de racismo ao falar de desemprego? Como é que a gente não vai falar de racismo na saúde? A população negra, ela é a que mais morre de mortes, inclusive naturais, por causas que poderiam ser preveníveis, prevenidas e evitadas, como diabetes e hipertensão arterial. As mulheres negras também são as que mais morrem de parto. Mulheres no século XXI ainda morrem ao parir no Brasil. A maioria dessas mulheres são mulheres negras, quase um índice de mais de 80% das mortes de mulheres grávidas no país são de mulheres negras. Como é que a gente não vai falar da saúde da população negra de uma maneira diferenciada? Enfrentar o racismo é criar política de moradia. Olha quem são as pessoas que aumentam a população de rua que vem crescendo a cada dia. Quem são as pessoas que estão sem teto, que não conseguem pagar o aluguel. Quando a gente olha para o conjunto de políticas públicas, a gente vê como é essencial e indispensável uma luta antirracista. Não basta não ser racista, precisamos ser todos antirracistas. E isso é debater essas pautas de políticas públicas que promovam igualdade racial.